Como é que é, bros? Sejam bem-vindos ao 35º episódio e eu tenho que sempre confirmar. Foda-se! Não há um dia em que eu chegue aqui e diga o número em condições. 35º, disse o número em condições, foda-se. Sejam muito bem-vindos ao 35º episódio de Um Gajo Também Não Sabe. Estamos aqui e meio que numa correria. Porquê? Porque o dia de hoje foi uma correria. O que é que aconteceu hoje? Fui entregar uma encomenda em mão. Não é algo que eu costumo fazer, mas teve que ser por causa do CTT, que merdas de costume. E então fui ao local de trabalho do indivíduo que fez a encomenda. Não sei se ele ouve o pod, se ouvires o pod, um grande beijo especial para ti. És lindo. Portanto, fui a Gaia também buscar umas amostras de perfumes, que já sabem que o miúdo é sempre a cheirar coisas novas. A semana passada foi cocaína, para a semana é crack. O crack cheira-se, não sei. E tipo, tenho que sair de casa daqui a meia hora para. Tenho que sair de casa daqui a meia hora para ir jantar fora. Portanto, e neste intervalo de tempo em que eu tomei banho, até agora, tive a experimentar umas merdas que eu comprei para o cabelo. Que, em primeiro lugar, é o seguinte: eu estive a ver fotos minhas e eu acho antigas e eu acho que o auge da minha beleza foi no verão de 2021. O meu cabelo aí estava, qualquer cena, estava tipo mais curto, mas super encaracolado, estava moreno. Pá, eu acho que eu aí, cuidado, e ainda estava meio cheinho de ter andado no ginásio. Agora já estou completamente anorético outra vez, mas naquela altura ainda tinha tipo ali uma massita muscular. Estão a ver? Mas, acho que esse aí foi o auge da minha beleza. E eu estive a ver as minhas fotos antigas e curti bué de como o cabelo estava. Isto foi ontem à noite e eu pensei para mim: foda-se, tem que haver alguma maneira de eu conseguir meter assim o cabelo outra vez, porque é que de antes estava assim e agora está mais liso. Foda-se, continuo com um cabelo um bocado encaracolado, mas não é tanto. Portanto, fui à procura de respostas e descobri que há dois cremes que são da Cantu, acho que é assim que se chama, acho que é assim que se diz, aliás. Portanto, um é tipo ativador e o outro é outra merda qualquer, que eu não sei. E o que é certo é que, imaginem, o cabelo, quanto maior está, menos caracóis vai ter. Estão a ver? São mais compridos os caracóis se o cabelo estiver mais comprido também. Se o cabelo estiver mais curto, os caracóis são mais acentuados, digamos assim. E o que é certo é que resultou: estou com o cabelo definitivamente mais ondulado e mais encaracolado. Só que, como estou com o cabelo grande também, não é assim, não se nota uma diferença abismal, mas nota-se um bocado. Portanto, será que eu devo cortar o cabelo mais curto? Não sei. Toda a gente me diz para cortar o cabelo. Toda a gente não, mas tipo, principalmente gajas dizem para eu cortar o cabelo mais curto, porque o cabelo assim faz-me parecer um puto e não sei o que, não sei o que mais. E eu não sei se estou à vontade com isso, honestamente. Eu adoro a maneira de como este cabelo me fica. Acho que é como eu fico mais bonito, é com o cabelo assim. E opa, não sei. Não sei mesmo, malta. Digam o que é que vocês acham, por favor. Portanto, isso. A cena é que parece que fico com o cabelo um bocado oleoso, mano. Olhem, estou aqui a tocar e parece que já está a passar. Pelo menos. Parece que isso, pelo menos, já está a passar. Portanto, sabem o que é que aconteceu? Uma cena gira hoje. Eu estava a vir embora do North Shopping, que foi onde eu fui comprar as merdas para o cabelo. Vou andar de carro e quem é que me aparece ao meu lado? Os meus pais na carrinha de trabalho. Momento muito giro. Adorei. Foi muito fofo. Imaginem, eu não sei se isto acontece com vocês também quando estou a conduzir com os vossos pais, mas parece que eu estou a fazer um exame de condução quando sei que os meus pais me estão a ver a conduzir. Olhem, foda-se, esta merda tocou. Portanto, recapitulando, parece que estou a fazer um exame de condução quando foda-se. Parece que estou a fazer um exame de condução quando sei que os meus pais me estão a ver a conduzir. Porque sei que qualquer merdinha ou qualquer erro que eu cometa, ou se for muito acima da velocidade, eles vão-me dar na cabeça. Quer dizer, estás a andar muito depressa. Parece que estou a fazer um exame de condução. por exemplo, aqui no Porto há uma zona que é Via Norte e o mínimo é, o máximo é 70. Só que eu acho que nunca vi uma pessoa andar a 70 ali, anda-se sempre mais. Eu por acaso não acelero muito aí, mas porque tenho sempre medo de apanhar multa. Mas, então eu queria fazer uma ultrapassagem e os meus pais estavam atrás de mim a ver-me. E eu, ei, faço esta ultrapassagem ou não? Porque se tiver que fazer ultrapassagem, vou exceder a velocidade e se calhar chego a casa e levo um raspanete. É giro. É giro. Eu acho que eu curtia bué ter um descapotável. Imaginem, eu pelo menos ainda não desenvolvi aquela cena de querer um ganda carro, tipo um carro que ande que fode. Não tenho essa cena ainda, se calhar posso ter no futuro. Mas um descapotável, eu acho que é ganda, é incrível, acho que já andei em descapotáveis e curto mesmo pesado. Se eu já curto conduzir com capota fechada, imaginem com capota aberta, deve ser outro sauce. Deve ser muito mais bacana, não deve? Não sei, se algum de vocês tiver um descapotável que me queira oferecer, diga. Portanto, meu, contem-me cenas. Eu acabei de receber aqui uma mensagem no Insta, muito cute, de um bro que ouve o pod, a dizer assim: olhem aí, deixem-me ler. Fui experimentar. Portanto, eu hoje pus um story. Ui, caralho, dei aqui uma puta na câmara. Eu hoje pus um story de pitaia amarela, que é, na minha opinião, a melhor. Eu acho que já falei disso aqui no pod, não tenho a certeza, mas acho que já. E o bro disse assim: fui experimentar por teres dito no pod e curti bué, obrigadão. Já agora, descobri o pod há uma semana e já vi metade dos episódios. Tens sido a minha companhia durante o dia todo. Adoro mesmo, sinto uma conexão contigo e concordo com a maioria das tuas opiniões. Espero que nunca pares. Gostava que um dia pudesses falar sobre o tema como superar uma relação especial barra diferente das outras. Uma relação em que te apegaste mesmo à pessoa e não te imaginas sem ela. Eu vou ser muito honesto. Eu tenho, especialmente depois de ter passado pela fase que acho que toda a gente sabe, estressante na minha vida, de cirurgias e que me deixou assim meio traumatizado, sinto mesmo uma dificuldade enorme em sentir amor por uma pessoa ou ficar, ou vá, não é amor por uma pessoa que eu sinto amor pelos meus pais, não é por aí, mas sentir-me apaixonado por alguém. Portanto, tentando-me pôr no teu lugar, portanto, tu dizes que a relação acabou e queres superar, não é? É complicado. E imagina, uma das coisas que o ser humano não gosta é de sofrer. Portanto, é muito fácil tu rapidamente enfiar-te num loop de avoidance ao sofrimento, estás a ver? Eu acho que eu já fiz isso também. Imaginem, houve alturas em que tipo, eu não queria lidar com o sofrimento de ter terminado uma relação e punha-me a comer gajas à toa para ou a conhecer gajas ou whatever, porque não queria lidar com aquele sentimento de já não estar com aquela pessoa. Portanto, há muitas maneiras que tu podes utilizar para te desviares ao sofrimento. E isso é uma cena completamente errada. Tu não podes fazer isso porque estás a mandar para baixo do tapete a dor, estás a ver? Não estás a combater a dor. Ou pelo menos a aceitar a dor. Tu, para superares alguma coisa, tens que primeiro aceitar, percebes? Antes, por exemplo, vamos supor que tu tens algo dentro de ti que queres mudar. Tu, para conseguires mudar, primeiro tens que reconhecer, depois tens que aceitar. E só depois é que podes trabalhar para mudar. Essa fase de aceitação é que te vai permitir, tipo, não batalhar contra aquilo, estão a ver? Tipo, não estar a bater crânio na cena, estão a ver? Tipo, como é que eu ia te explicar isto? Aplica-se a vários casos, mas espero-me estar a fazer entender. Portanto, em primeiro lugar, tens que aceitar que pronto, que eu não sei porquê, também não adiantaste muito, também não falaste muito na mensagem que mandaste. Se calhar, deixem-me, foda-se, não mandava mensagens, foda-se. Portanto, eu não sei o que é que aconteceu na vossa cena, mas por algum motivo terminou. Ok? Dependendo desse motivo, tu podes pegar nesse motivo e usá-lo como forma de superação também. Imagina que tipo, que vocês não se entendiam. Estavam sempre a discutir, whatever. Deve se calhar ser a causa mais comum para término de relações. Eu diria que, na minha opinião, uma das formas que eu utilizaria para superar isso seria pensar para mim: eu não quero uma relação assim para a minha vida. Eu quero alguém. Lá está, como eu falei no meu último pod, como eu falei no último pod, quero alguém para a minha vida que não dê stresses. Que seja um homie. Quero estar completamente tranquilo na presença dessa pessoa. E quero que essa pessoa seja um complemento à minha vida. E se essa pessoa não for isso, tens aí o teu motivo, estás a ver? Se a pessoa te traiu, nem é preciso explicar. Porque caralho é que tu vais querer uma pessoa na tua vida que te traiu? Portanto, acho que pegar no motivo pelo qual essa cena terminou é uma boa forma de superação. Mas lá está, é complicado também estar-te a dar aqui estar-te a dar aqui, sei lá, a tentar ajudar, sem saber o que é que aconteceu. Mas, portanto, sem saber o que é que aconteceu, o melhor conselho que eu posso dar é mesmo a aceitação. Opa, imaginem, existe uma terapia que é das melhores, eu acho que é das mais bacanas que existe, que é a terapia ACT, que é Acceptance and Commitment Therapy, terapia de aceitação e compromisso. E a aceitação não se baseia só para. Eu acho que a aceitação baseia-se para tudo. Dá para utilizar a aceitação para tudo. Para relações pessoais, portanto, aceitar quando o namoro terminou. Por exemplo, uma das formas de aceitação em relação, por exemplo, à morte. Como vocês sabem, aconteceu esta cena com o pai de Tiago Oski. Eu mandei-lhe mensagem a desejar. Não se diz desejar os meus pésamos, não é? A dar os meus pésamos e pá, que merda fodida. E eu acho que uma das formas para começar a iniciar o luto e para, lá está, fazer essa tal aceitação seria perceber que é a lei da vida. Ok, umas pessoas morrem mais cedo do que outras e isso é injusto, como é óbvio. É injusto quando uma pessoa morre por doença, por exemplo, ou por um acidente, ou mas a nossa espécie não é a única em que funciona assim. Eu acho que seria muito mais injusto se a nossa espécie fosse a única que tivesse doenças, que pudesse morrer de outras formas que não as naturais. E eu acho que uma das primeiras formas de aceitação de uma morte é a aceitação, mesmo em si. Tu percebes que é a lei da vida. Um indivíduo nasce, um indivíduo vive e um indivíduo morre. Um animal nasce, um animal vive e um animal morre. Isso, imaginem, a aceitação, vocês quando estão a praticar a aceitação, vocês não estejam à espera que, estou a praticar a aceitação, vamos lá ver se dói menos depois de praticar isto. Não é assim que funciona. Dá-vos, se calhar, um insight melhor para conseguirem seguir com a vossa vida. E a morte é mesmo isso. A vida funciona assim. Nós nascemos e nós morremos. E, opa, não vai deixar de doer por pensarem desta maneira, mas vai-te se calhar trazer alguma tranquilidade. Mesmo, opa, não sei. Eu tive já muita gente da minha família que morreu, mas nunca tive uma daquelas mortes mesmo, 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 mesmo próximas. Tive, tipo, a morte mais próxima foi a minha tia, a minha avó. Mas não eram pessoas com quem eu convivia todos os dias, como os meus pais, por exemplo. Portanto, acho que acaba por ser muito mais chocante quando é assim. E ainda por cima de morte súbita. Portanto, acho que essa é. Não sei, eu sou um puto, não é? Eu não tenho 79 anos e ando aqui, eu só ando aqui há 23 quase, mas penso que esta se calhar seria a melhor maneira de iniciar um luto. É a aceitação de que os ciclos têm fim e a vida é um ciclo e que todas as espécies funcionam assim. Não somos a única e é a lei da vida. Mas isso não deixa de doer, não deixa de doer. E eu sinto às vezes, eu não sei se me vou fazer bem entender bem, mas eu às vezes sinto dificuldade em sentir emoções quando no que toca a uma morte. Eu às vezes estou em funerais, especialmente de familiares mais próximos, e parece que o meu cérebro desativa as minhas emoções. E eu estou ali e quero estar a sentir merdas, quero fazer luto, quero sentir merdas e não consigo. Eu sinto-me mesmo mal. Eu até começo a pensar para mim, foda-se, sou psicopata ou quê? E começo-me a sentir mesmo mal porque queria estar a experienciar aquela dor. Porque lá está, é como eu vos digo, vocês para ultrapassar. Uma morte nunca se ultrapassa, não é? Tipo, aprendes a conviver com aquilo e torna-se uma realidade nova à qual tu te acostumas a viver com. Mas tu, para te acostumares a essa realidade, tens que sofrer, tens que sentir a dor. E eu acho que nunca me caiu a ficha a sério das minhas mortes mais próximas da minha família. E eu não sei porquê. Não sei se é um mecanismo de defesa, muito provavelmente é. Ou se calhar sou mesmo psicopata, também pode ser isso. Mas, yeah, man. Acho que. Portanto, recapitulando, a melhor maneira de se iniciar um luto é, se calhar, a aceitação da morte em si. E pá. E tudo bom para o Tiagovski, e ninguém merece uma merda destas, como é óbvio. Pesado assim de repente, mas vamos mudar de tema, porque eu tenho aqui uma cena que me aconteceu. Não é que me aconteceu, que me disseram, que é: vocês comem batata à murro com casca ou sem casca? Eu acho que passei a minha vida toda a comer de forma errada, porque eu no outro dia estava a comer. Comecei a tirar a casca da batata à murro e os meus amigos viraram-se para mim e disseram: o que é que estás a fazer? Porque é que estás a destruir o prato? E eu: então estou a tirar a casca da batata à murro. Eles: como assim? Não comes a casca da batata à murro? Eu: não, eu não como a casca da batata à murro. Tens deficiente. És deficiente. E eu depois comecei a comer com casca e não altera muito o sabor, e se calhar até é melhor, e se calhar passei a minha vida toda a comer mal batata à murro. Como é que vocês comem? Digam-me. Não me digam também que comem batata assada com casca. Isso também aí acho que já é doença, por amor de Deus. Ninguém come batata assada com casca. Tira-se a casca. Assada não. É assada. Cozida. Não sei. Ou batata assada ou cozida. Outra cena que eu também odeio, por exemplo, nas carnes, é a gordura. Odeio comer gordura. Dá-me um nojo. E os nervos. Estão a ver? Tipo, vocês começam a trincar a carne. E depois é mole. Ah, odeio. Foda-se. Odeio mesmo. Por falar em jantar. Por falar em jantar. O que é que eu vou. Hoje vou comer. Vou comer à Taberna Londrina. Vou comer. Pois é, e depois também há este. Que novamente há aqui uma grande chance de ser gozado. Que é: eu não como francinha, eu como tosta mista com molho de francinha. Pois é, chamem-me o que quiserem. E vocês agora estão a pensar: eu vou deixar de vir este podcast. Este gajo claramente não tem pênis. Mas é verdade, eu não como francinha. Há qualquer cena no sabor da francinha, acho que é o bife, muito, e quase certeza, é o bife e o ovo. Eu não curto de ovo. Acho que é muito enjoativo o sabor do ovo. Quando era puto, fartava-me de comer ovo. Mas agora não. Então não curto da cena da francinha, não curto a carne nem o ovo. Portanto, eu chego aos sítios e peço: olha, desculpe, era uma tosta mista com. Desculpe, era uma. Foda-se. Olha, desculpa, era uma tosta mista com um molho de francinha. E os empregados viram-se e dizem: olha, viram-se para a cozinha e dizem: é um par de tomates para este aqui, que este não tem. É o que é, pá. Mas pronto, malta, vamos ter que ficar com um episódio mais curto hoje. Peço imensa desculpa, eu sei que vocês amam ouvir-me falar, mas não pode ser sempre. Não, realmente pode ser sempre e deve ser sempre, só que hoje estamos mesmo aqui na hurry e 20 minutos, acho que já dá para matar a droguinha semanal. Portanto, matar não, mas dá para aliviar Dá para saciar a droguinha semanal. Portanto, malta, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado de mais um episódio de Um Gajo Também Não Sabe. Para a semana estamos aí novamente. Um grande beijo nessas bocas. Gosto muito de vocês. Daqui foi Miguel Alves e uma beijoca. Até para a semana.